8. A Igreja e a Economia. Habitualmente, começa-se a contar a história do pensamento económico a partir de Adam Smith e de outros pensadores do século XVIII. Os próprios católicos, particularmente os hostis à economia de mercado, também tendem a identificar os princípios e a visão da economia moderna com os pensadores do iluminismo. No entanto, os medievais e os últimos comentaristas escolásticos entenderam e teorizaram sobre a livre economia seguindo roteiros que se revelaram profundamente fecundos para o desenvolvimento de um sádio pensamento económico no Ocidente. A economia moderna constitui, portanto, outra área na qual, até há pouco, a influência católica vinha sendo frequentemente obscurecida ou negligenciada. A verdade é que hoje começa-se a reconhecer os católicos como os seus fundadores. Os fundadores da ciência económica. Joseph Schumpeter, um dos grandes economistas do século XX, na sua História da Análise Económica, 1954, prestou homenagem às menosprezadas contribuições dos escolásticos. Foram eles, escreveu, mais do que qualquer outro grupo, os que chegaram mais perto de ser os fundadores da ciência económica, 294. Ao nome de Schumpeter, poderíamos acrescentar o de outros estudiosos de prestígio, como Raymond de Rouveir, Marjorie Grisetzinsen e Alejandro Schaffon, 295. Marianne Rothbard, outro grande economista do século XX, dedicou um longo capítulo da sua aclamada História do Pensamento Económico às reflexões dos escolásticos, que alcançaram o cume na Escola Austríaca de Economia, uma escola do pensamento económico que se desenvolveu em fins do século XIX e que continua viva nos dias atuais. Esta escola pode gloriar-se de uma série de brilhantes economistas, desde Karl Menger até Eugen von Bombauer e Ludwig von Mises. Um dos seus membros mais destacados, F. A. Hayek, ganhou o Prémio Nobel de Economia em 1974. Mas antes de examinarmos o trabalho dos últimos escolásticos, devemos considerar as contribuições, frequentemente ignoradas, de estudiosos católicos ainda mais antigos. Jean Buridan, de 1300 a 1358, por exemplo, que foi reitor da Universidade de Paris, trouxe importantes novidades à moderna teoria monetária. Em vez de encarar o dinheiro como um produto artificial, fruto da intervenção do Estado, Buridan demonstrou que o dinheiro surgiu livre e espontaneamente no mercado, primeiro como uma mercadoria útil e depois como meio de troca. Por outras palavras, o dinheiro não surgiu por um decreto governamental, mas como meio de simplificar as trocas, tratava-se de encontrar uma mercadoria que pudesse ser desejada e adotada utilmente por todos. 296. Essa mercadoria amplamente desejada devia, por conseguinte, ser adotada antes de mais nada em função da sua capacidade de satisfazer necessidades não monetárias. Devia também possuir certas características importantes, devia ser facilmente manuseável e divisível, além de durável, e possuir um alto valor por unidade de peso, de tal modo que uma pequena quantidade dela tivesse valor suficiente para facilitar praticamente todas as transações. Nesse sentido, escreve um especialista, Buridan deu início à classificação das qualidades monetárias dos produtos, que viria a ser tema do primeiro capítulo dos manuais sobre o dinheiro e os bancos até o fim da era do padrão ouro, na década de 1930-297. Nicolau Oresme, de 1325 a 1382, bispo de Lisieux, discípulo de Buridan, deu uma importante contribuição à teoria monetária. Polifacético expert em matemática, astronomia e física, escreveu um tratado sobre a origem, natureza e transformações do dinheiro, que foi considerado um marco da ciência monetária, pois fixou padrões que não seriam superados em muitos séculos e mesmo hoje, sob certos aspectos. Também foi chamado o pai e fundador da ciência monetária, 298. Foi ele o primeiro a afirmar o princípio que mais tarde viria a tornar-se conhecido como a Lei de Gresham. De acordo com ela, se duas moedas coexistem na mesma economia, e o governo fixa para uma e outra um valor que diverge do que poderiam alcançar no mercado livre, a moeda que o governo supervalorizou artificialmente levará esse mesmo governo a tirar de circulação a desvalorizada. Por isso, Oresme sustentou que se o valor das moedas fixado legalmente difere do valor de mercado dos metais, a moeda subvalorizada desaparecerá totalmente da circulação e permanecerá como única moeda a que está supervalorizada, 299. Com efeito, é o que aconteceria hoje se o governo declarasse que 3 quartos de dólar devem ser tidos como equivalentes a uma nota de 1 dólar. As pessoas deixariam imediatamente de usar as notas de 1 dólar e queriam fazer os seus pagamentos com os quartos de dólar artificialmente valorizados. As notas desapareceriam de circulação. Oresme compreendeu também os perniciosos efeitos da inflação. Explicou que a perda de valor da unidade monetária decretada pelo governo não contribui para a solidez da economia, pois interfere no comércio e provoca uma alta geral de preços, além de enriquecer o governo à custa do povo. Sugeriu que o ideal seria que o governo nunca interferisse no sistema monetário 300. Os últimos escolásticos partilharam desse ponto de vista sobre a economia monetária. Observaram que houve na Espanha do século XVI uma clara relação de causa e efeito entre a fluência dos metais preciosos do Novo Mundo e a forte inflação de preços. E chegaram à conclusão mais geral, por assim dizer, a uma lei econômica, de que a excessiva abundância de qualquer mercadoria tenderia a trazer consigo um decréscimo no seu preço. Naquilo que foi descrito por alguns estudiosos como a primeira formulação da teoria quantitativa do dinheiro, o teólogo escolástico Martín de Espilcueta, de 1493 a 1586, escreveu: em países onde há uma grande escassez de dinheiro, todas as mercadorias disponíveis para venda, mesmo que sejam equivalentes, e até a própria mão de obra humana, são oferecidas por menos dinheiro do que em lugares onde ele é abundante. Assim, vemos por experiência que, na França, onde o dinheiro é mais escasso do que na Espanha, o pão, o vinho, as roupas e o trabalho têm um valor muito menor. E, mesmo na própria Espanha, em épocas em que o dinheiro era mais escasso, as mercadorias disponíveis para venda e o trabalho custavam muito menos do que depois da descoberta das Índias, que inundou o país de ouro e prata. A razão disso é que o dinheiro vale mais onde e quando é escasso do que onde e quando é abundante. A observação de que, como dizem alguns, a escassez de dinheiro reduz o preço dos outros produtos, tem a sua origem na circunstância de que a excessiva valorização do dinheiro faz com que as outras coisas pareçam baratas, é como acontece quando um homem baixo se coloca ao lado de outro muito alto, parece menor do que quando se coloca ao lado de um homem da sua mesma estatura, 301. Outro trabalho importante no campo da teoria econômica foi o do cardeal Thomas de Vio, chamado Caetano, de 1468 a 1534, um eclesiástico extraordinariamente influente que, entre outras coisas, tinha entrado em discussão com Martinho Lutero acerca da autoridade pontifícia, fazendo-o cair em contradição, 302. No seu Tratado de Cambis, de 1499, em que procurou defender o comércio exterior do ponto de vista moral, Caetano também fez notar que o valor do dinheiro no presente podia ser afetado pelas expectativas da situação do mercado no futuro, tanto pela expectativa de acontecimentos prejudiciais e danosos, que podiam ir desde as fracas colheitas até a guerra, como pela expectativa de mudanças no volume de dinheiro em circulação. Desse modo, escreve Marie Tothbard, o cardeal Caetano, um príncipe da Igreja do século XVI, pode ser considerado o fundador da teoria das expectativas na economia, 303. A teoria do valor subjetivo. Entre os mais decisivos e importantes princípios económicos desenvolvidos e amadurecidos com a ajuda dos últimos escolásticos e dos seus imediatos predecessores, encontra-se a teoria do valor subjetivo. Baseados em parte nas suas próprias análises e em parte inspirados nos comentários de Santo Agostinho na sua obra A Cidade de Deus, esses pensadores católicos sustentaram que o valor não deriva de fatores objetivos, como o custo da produção ou o volume de trabalho nela empregada, mas da avaliação subjetiva dos indivíduos. O frade franciscano Pierre de Ginolivi, de 1248 a 1298, foi o primeiro a propor essa teoria. Sustentava que o preço justo de um bem resultava da avaliação subjetiva que os indivíduos fizessem desse bem, da medida em que o considerassem útil e desejável para eles. Mais propriamente, surgia da interação entre compradores e vendedores no mercado, manifestada pelo próprio ato de comprar ou abster-se de comprar determinada mercadoria por determinado preço, 304. Um século e meio mais tarde, São Bernardino de Sena, um dos maiores pensadores em matéria económica da Idade Média, adotou a teoria do valor subjetivo de Olivier, praticamente palavra por palavra, 305. Quem imaginaria que essa teoria proveio de um frade franciscano do século XIII? Os últimos escolásticos adotaram também essa posição. Como escreveu Luís Saravia de Lacalle, no século XVI: aqueles que medem o justo preço pelo trabalho, custos e riscos que corre a pessoa que comercia ou produz uma mercadoria, ou pelo custo do transporte e despesas de viagem, ou pelo que o fabricante tem de pagar pela produção, riscos e mão de obra, cometem um grande erro, e erro ainda maior cometem aqueles que admitem um lucro de 20 ou 10%. Porque o justo preço tem origem na abundância ou escassez das mercadorias, comerciantes e dinheiro, e não nos custos, trabalho e risco. Se tivéssemos de tomar em consideração o trabalho e o risco para avaliar o justo preço, nenhum comerciante jamais sofreria perdas, nem se levaria em conta a abundância ou escassez de mercadorias. Os preços não são normalmente fixados com base nos custos. Porque um fardo de linho, trazido por via terrestre da Inglaterra com grande dispêndio, há de valer mais que um transportado por mar, com um gasto bem menor. Porque um livro escrito à mão há de valer mais que um impresso, quando este último tem os seus custos de produção mais bem planejados. O justo preço não depende dos custos, mas de como se avalia geralmente um bem, 306. E o cardeal jesuíta Juan de Lugo, de 1583 a 1660, corroborou essa teoria com argumentos próprios. Os preços não variam de acordo com a perfeição intrínseca e substancial dos artigos, uma vez que os ratos são mais perfeitos que o milho, mesmo assim, valem menos, mas em função da sua utilidade para as necessidades humanas e, por conseguinte, em função do apreço que se tem por eles, em uma casa, as joias são muito menos úteis que o milho, mesmo assim, o seu preço é muito mais alto. E devemos levar em conta não apenas a apreciação dos homens prudentes, mas também a dos imprudentes, caso eles sejam suficientemente numerosos em um lugar. É por isso que, na Etiópia, as nossas bijuterias são trocadas equitativamente por ouro, porque são comumente mais estimadas ali. E, entre os japoneses, objetos antigos feitos de ferro e cerâmica, que não valem nada para nós, alcançam um alto preço por causa da sua antiguidade. A estima que se tem por um bem, mesmo quando insensata, eleva-lhe o preço natural, uma vez que o preço deriva da estima que suscita. O preço natural sobe pela abundância de compradores e de dinheiro, e desce pelos fatores contrários. 307. Luís de Molina, de 1535 a 1600, outro jesuíta, declarou igualmente: o justo preço das mercadorias não é fixado de acordo com a utilidade que o homem vê nelas, como se, ceteris paribus, a natureza e a necessidade de usá-las determinassem a quantia do preço, depende de como cada homem aprecia uma mercadoria. Isso explica porque o justo preço de uma pérola, que só pode ser usada como adorno, é mais alto que o justo preço de uma grande quantidade de grãos, vinho, carne, pão ou cavalos, embora a utilidade destas coisas, que também são de natureza mais nobre, seja mais prática e superior que a utilidade de uma pérola. É por isso que podemos concluir que o justo preço de uma pérola depende do valor que os homens lhe confiram como enfeite. 308. Carl Menger, cuja obra Princípios da Economia, 1871, teve uma influência tão profunda no desenvolvimento da economia moderna, e que tem sido identificado com a tradição aristotélico-tomista, 309, explicou de um modo muito prático as implicações do valor subjetivo. Suponhamos que o tabaco deixasse repentinamente de ter qualquer utilidade para os seres humanos, a partir desse momento, já ninguém mais o desejaria ou necessitaria dele para coisa alguma. Imaginemos, além disso, uma máquina que tivesse sido projetada unicamente para o processamento do tabaco e não servisse para nenhuma outra finalidade. Como resultado dessa mudança do gosto das pessoas, com a perda do valor de uso do tabaco, como diria Menger, o valor dessa máquina cairia igualmente para zero. Daqui se conclui que o valor do tabaco não deriva dos custos da sua produção. Os fatores de produção empregados no processamento do tabaco têm o seu próprio valor derivado do valor subjetivo que os consumidores dão ao tabaco, que é o produto final para o qual se empregam esses fatores. 310. A teoria do valor subjetivo, essencial para a economia, não tem nada a ver com o antropocentrismo ou o relativismo moral. A economia lida com a realidade e com as implicações das escolhas humanas. Para entender e explicar as escolhas humanas, devem-se levar em conta os valores que nelas se vêem, o que não significa, naturalmente, aprovar esses valores. No caso descrito por Menger, isso conduz-nos muito simplesmente à lógica conclusão de que, quando as pessoas não dão valor a determinado objeto, também não dão valor aos fatores especificamente destinados a produzi-lo. Esta teoria implica também uma refutação direta da teoria do valor de trabalho, hoje associada a Karl Marx, o pai do comunismo. Marx não acreditava na moral objetiva, mas acreditava que se podia atribuir valores objetivos aos bens económicos. Esse valor objetivo baseava-se no número de horas de trabalho empregadas na produção de determinado bem. Não é que Marx afirmasse que o valor de um produto resulta do mero trabalho despendido, não disse que, se eu passasse todo o dia colando latas vazias de cerveja umas às outras, o fruto desse meu trabalho seria pecúlio facto valioso, as coisas só seriam consideradas valiosas, admitia Marx, se os indivíduos lhes atribuíssem valor de uso. Mas, uma vez que os indivíduos atribuíssem valor de uso a um bem, o valor desse bem seria determinado pelo número de horas de trabalho empregadas na sua produção. 311. Marx deduziu da sua teoria do valor trabalho a ideia de que, em uma economia livre, os trabalhadores eram explorados porque, sendo o seu esforço a fonte de todo o valor, os salários que recebiam não refletiam plenamente esse esforço. Para ele, os lucros retidos pelo empregador eram totalmente imerecidos e levavam a uma injusta apropriação daquilo que, por direito, pertencia aos trabalhadores. Está fora do nosso propósito fazer aqui uma refutação sistemática de Marx. Mas, com o auxílio das reflexões dos últimos escolásticos, podemos ao menos entender o erro primário em que incorreu a teoria do valor trabalho. 312. Marx não estava errado ao perceber a relação que é entre o valor de um bem e o valor trabalho empregado na produção desse bem. Esses dois elementos estão frequentemente relacionados. O seu erro foi ter invertido os termos da relação causal. Um bem não tem o seu valor derivado do trabalho nele empregado. É o trabalho empregado nele que tem o seu valor derivado da maior ou menor estima que os consumidores têm pelo produto final. Vemos assim que, quando São Bernardino de Sena e os escolásticos do século XVI argumentaram a favor da teoria do valor subjetivo, apontavam para um conceito económico crucial, que, implicitamente, antecipou e refutou um dos maiores erros económicos da época moderna. O próprio Adam Smith, conhecido pela história como o maior defensor do livre mercado e da liberdade econômica, foi bastante ambíguo na sua exposição da teoria do valor, a ponto de ter deixado a impressão de que os bens têm o seu valor derivado do trabalho empregado na sua produção. Rothbard foi mais longe e chegou a sugerir que a teoria do valor, trabalho formulada por Smith no século XVIII, alimentou a teoria de Marx no século seguinte, e que a economia, para não dizer o mundo como um todo, teria corrido muito melhor sorte se o pensamento econômico tivesse permanecido fiel à teoria do valor exposta pelos pensadores católicos aqui referidos. Os economistas franceses e italianos, influenciados pelos escolásticos, mantiveram de modo geral a posição correta, foram os economistas ingleses que se desviaram tão tragicamente para as linhas de pensamento que culminaram em Marx. Católicos e protestantes. Uma pesquisa sobre a influência do pensamento católico no desenvolvimento da ciência econômica não pode deixar de lado as contribuições de Emil Calder. Calder elaborou uma vasta obra de conjunto, na qual procurou descobrir, entre outras coisas, porque a correta teoria do valor subjetivo se desenvolveu e floresceu entre os pensadores católicos, franceses ou italianos, enquanto a incorreta teoria do valor trabalho exerceu tanta influência nos pensadores protestantes, sobretudo anglo-saxões. Na sua obra Uma História da Teoria da Utilidade Marginal, 1965, sugeriu que a solução para esse quebra-cabeça podia ser encontrada na importância que um protestante de inteligência tão excepcional como Calvino atribuiu ao trabalho. Para Calvino, o trabalho, fosse de que natureza fosse, gozava de uma aprovação divina e era um campo decisivo para que o homem pudesse dar glória a Deus. Essa ideia levou os pensadores dos países protestantes a enfatizar o trabalho como elemento determinante do valor. Qualquer filósofo social ou economista exposto ao calvinismo, explicou Calder, será tentado a dar ao trabalho um papel de destaque na sua teoria social ou econômica, e não se pode encontrar melhor modo de exaltar o trabalho do que pela combinação do trabalho com a teoria do valor, tradicionalmente a verdadeira base de um sistema econômico. Deste modo, o valor torna-se o valor trabalho, 313. De acordo com Calder, observava-se essa tendência em pensadores como John Locke e Adam Smith, que, nos seus escritos, puseram grande ênfase no trabalho, embora as suas concepções fossem mais propriamente deístas em sentido amplo do que protestantes 314. Esses pensadores absorveram as ideias calvinistas que dominaram o seu meio cultural. Smith, por exemplo, sempre simpatizou com o presbiterianismo, que era um calvinismo organizado, e essa simpatia bem pode explicar a ênfase que pôs no trabalho como fator determinante do valor 315. Os países católicos, porém, profundamente influenciados pela linha de pensamento aristotélica e tomista, não sentiram a mesma atração pela teoria do valor-trabalho. Aristóteles e São Tomás encararam a atividade econômica como meio de proporcionar prazer e felicidade. Daí resultava que os objetivos da economia eram profundamente subjetivos, uma vez que o prazer e a felicidade não são estados quantificáveis do ser e a sua intensidade não pode ser medida com precisão. A teoria do valor subjetivo seguia-se a essa premissa como a noite sucede ao dia. Se a finalidade da economia é, em certa medida, o prazer, escreveu Calder, então, de acordo com o conceito aristotélico da causa final, todos os princípios da economia, incluído do valor, devem derivar desse objetivo. Segundo esse modelo, o valor tem a função de mostrar quanto de prazer pode derivar dos bens econômicos, 316. Logicamente, é impossível provar o acerto da explicação de Calder, embora o autor reúna sugestivas evidências de que os pensadores protestantes e os católicos daquele tempo tiveram uma sensibilidade incipiente a respeito da raiz teológica dos respectivos desentendimentos sobre o valor econômico. De qualquer modo, permanece o fato de que os pensadores católicos, crendo a sua específica tradição intelectual, chegaram à conclusão correta sobre a natureza do valor, ao passo que os protestantes se enganaram amplamente. Mesmo que os pensadores católicos tivessem chegado por simples acaso a esses importantes princípios económicos e depois os tivessem visto enlanguescer sem influir nos seus sucessores, já teria sido um feito. Mas a verdade é que essas ideias dos últimos escolásticos exerceram uma profunda influência, e temos provas que nos permitem seguir o seu rastro ao longo dos séculos. O protestante holandês Hugo Grotius, conhecido pelas suas contribuições para a teoria do direito internacional, citou expressamente esses pensadores no século XVII e adotou muitos dos seus pontos de vista econômicos. A sua influência nesse século também persistiu na obra de influentes jesuítas, tais como Leonardo Lessius e Juan de Luque 317. Na Itália do século XVIII, há fortes evidências dessa influência no padre Ferdinando Galiani, que é citado por vezes como o introdutor das ideias de utilidade e escassez como fatores determinantes do preço 318. Igualmente, António Genovesi, um contemporâneo de Galiani, deveu muito ao pensamento escolástico. O papel central dos conceitos de utilidade, escassez e valor de mercado, escreve Rothbard, espalhou-se pela França a partir de Galiani, até chegar ao abbé francês Étienne Bonnat de Condillac, 1714-80, em fins do século XVIII, assim como um outro pensador, Anne Robert Jacques Target, 1727-81. François Quesnay, de 1694 a 1774, e os fisiocratas franceses do século XVIII, considerados, muitas vezes, como os fundadores da ciência econômica, foram também muito influenciados pelos escolásticos 319. No seu livro Fé e Liberdade, O Pensamento Econômico dos Últimos Escolásticos, 2003, Alejandro Chafon mostra que, questão após questão, esses pensadores dos séculos XVI e XVII não apenas compreenderam e desenvolveram princípios econômicos decisivos, mas também defenderam os princípios da liberdade econômica e da economia de livre mercado. Dos preços e salários ao dinheiro e à teoria do valor, os últimos escolásticos anteciparam o melhor do pensamento econômico dos últimos séculos. Especialistas em história do pensamento econômico têm lido uma consciência cada vez mais clara da contribuição proporcionada pelos últimos escolásticos à economia 320. Por isso, é uma rematada tolice alegar, como fazem alguns polemistas, que a ideia do livre mercado foi desenvolvida no século XVIII por anticatólicos fanáticos. Na época em que foi publicada a Enciclopédia Francesa, violentamente anticatólica, essas ideias já vinham sendo veiculadas havia centenas de anos, e o que essa obra fez foi repetir as análises escolásticas acerca da formação dos preços.